Bem-vindo a todos, Bezerra Hashem da Fio Zayn, estado de Hayiká. Estamos a Fio Zayn no Bet. Na quarta linha de baixo para cima das linhas estreitas. 12ª linha de baixo para cima do fim do Daf, porém das linhas estreitas é a quarta linha de baixo. Amar, Rami Barahama, disse Rami Barahama, no meio de um assunto realmente paramos. O assunto é da Smicha. Vimos já uma discussão dos Rahamim, de fato, a primeira discussão da história do povo de Israel sobre Smicha. Beyom Tov, a pessoa que vai fazer um sacrifício, a priori tem que fazer smichá, apoiar todo o seu peso na cabeça do animal. Será que podemos fazer smichá no Yom Tov e devemos ou é proibido? Seria proibido. Como já nos afrontamos, vamos fazer uma revisão. Seria proibido porque assim como os rabinos proibiram a pessoa montar num animal, para a pessoa não chegar a preparar um bastão para guiar o animal, não vai arrancar da árvore um galho, por exemplo, que será proibido no Shabbat Yom Tov. Proibiram também a pessoa de fazer qualquer uso do animal. Então, a pessoa que se apoia todo o seu peso na cabeça do animal, está como se fosse montando no animal. Isso seria proibido. Porém, aqui, se trata da smichá, de um sacrifício. É uma mitzvah fazer a smichá, é uma mitzvah sacrificar o sacrifício na situação. Será que é permitido fazer a smichá ou não? Será que temos que fazer a smichá da véspera do Yom Tov? Ou podemos fazer também no Yom Tov? Devemos fazer no Yom Tov, foi Bet Hillel, por exemplo. Vimos uma discussão muito grande com relação a isso, a Rei como Bet Hillel, que sim, devemos fazer no Yom Tov essa smichá. Amá, Aram Barhama, disse Aram Barhama, Shma Minah Sebedaki, smichá Bekol Kohobayna. Sebedaki é um conceito claro, que quando a pessoa faz a smichá, tem que apoiar toda a sua força, todo o seu peso na cabeça do animal. Por quê? Porque se você fosse falar que não é necessário fazer a smichá com toda a força, mas cabe. O que a pessoa já fez? A pessoa apoia a mão dele de leve na cabeça do animal? O que ele está fazendo? Grismo poderia fazer a smichá dessa forma. Ele tem medido colocar a mão na cabeça do animal? Não está usando o animal? Não está montando no animal com certeza? Se vemos que os reis proíbem fazer a smichá, algum dos sábios se vê que a smichá tem que ser com toda a força, isso já aparece com uma pessoa que está montando no animal. Meitri, porém, perguntamos contra isso. Da Bira Ben Israel, Vesamach. O pastor fala para os homens do povo de Israel fazerem a smichá, o sacrifício. Ben Israel são rins, isso aqui se aprende que somente os homens fazem a smichá. Ve'en Gnot Israel são rins, e não as mulheres. As mulheres não podem fazer a smichá conforme essa opinião. Estariam aqui adicionando uma mitzvah a mais que a Torá não obrigou elas? É proibido falar aqui essa opinião. Rabi Yossi e Rabi Shimon Omrim, Rabi Yossi e Rabi Shimon discutem Benot Yisrael Somchot Reshut. As mulheres não têm a obrigação de fazer a smichá, mas elas podem fazer a smichá, não tem problema. Amar Rabi Yossi disse Rabi Yossi fortificando essa opinião. Sahri Abba Elazar. Abba Elazar me contou uma vez. Pamachata Yalanum. Uma vez nós tínhamos um bezerro para o sacrifício de Shlamim. Nós levamos lá para Ezrat Nashim, onde as mulheres estão, o pátio das mulheres e o Betamigdash. E as mulheres fizeram smichá. Não porque existe uma obrigação das mulheres fazerem smichá no sacrifício. Nós queríamos honrar as mulheres nessa situação, por certo motivo. E demos essa honraria para a mulher, para as mulheres, fazem a smichá. Isso aconteceu. Então fala com Mará. Continuando esse raciocínio, se você fosse falar realmente como Rabi Barhama disse, que é necessário apoiar todo o peso, com toda a força na cabeça do animal, isso é necessário. Mishum nachatruach denashim, avdina navudaba kodashim, para fazer uma honraria para as mulheres, nós deixamos elas fazerem um trabalho com sacrifício? Ou seja, assim como será proibido, mesmo durante a semana, não faz diferença a pessoa montar num animal que é um sacrifício, um animal sagrado. Então, se a smichá é com todo o peso, toda a força da pessoa, será a mesma coisa do que montar um animal, usando um animal como um apoio. Está fazendo um trabalho laico com um animal sagrado, isso será proibido. Então, você fala que eu fiz isso, levemos o Shlamim lá para as mulheres fazerem a smichá para honrar as mulheres. Porém, as mulheres estão fazendo um pecado com relação a isso. Estão usando o animal como um apoio, um animal sagrado. Ela lá no Shlamim, deve ser aqui. Lobaina Bekokoho, não é indispensável fazer a smichá com toda a força. Então as mulheres que apoiaram a mão sobre o animal, o sacrifício, não o fizeram com toda a força e não estão usufruindo de um sacrifício. Não, voltamos ao raciocínio de Rabi Bar Hama, é sim necessário fazer a esfirra com toda a força. Nesse caso específico das mulheres, falamos para elas colocarem de leve a mão sobre a cabeça do animal. Ou seja, elas não fizeram a smirra. Não fizeram a smirra. Por isso era permitido, se fosse fazer a smirra, elas estão isentas, seria um trabalho para o sacrifício, seria pior. Isso aconteceu. Se é assim, a Bayazar fala, não porque existe a obrigação das mulheres fazerem a smirra, nós levamos lá para as mulheres fazerem a smirra. Não, só para honrar as mulheres. Só tem para o Cleide, na smirra, claro. A Bayazar iria falar algo mais, elas não fizeram a smirra, apoiaram de leve a mão na cabeça do animal, não é smirra. Amar Abiyami disse a Abiyami, Hada Viot Kama. A Bayazar, ele falou um segundo motivo. Ou seja, Hada Deleita de smirra, claro. Um motivo que eles fizeram isso, por quê? Porque as mulheres não fizeram smirra. Não apoiaram Bekol Kohok com toda a força. Veod, outro motivo era permitido. Ou seja, mesmo que elas não fizeram smirra, porém, as pessoas que olham isso podem pensar, olha, as mulheres estão fazendo smirra, estão usufruindo de um animal sagrado, estão usando como um apoio. Por isso, fala a Belazá, tem um motivo para permitir aqui que delaçou na Ratrua Palachim. Talvez seja só um receio, que as pessoas vão pensar errado, porém aqui existe um outro motivo para permitir isso, para honrar essas mulheres, por certo motivo, então nós permitimos elas fazerem a smirra de leve, mesmo que exista um certo receio que vão pensar que elas estão usufruindo de Avodah Bakodashim, um trabalho laico de um animal sagrado. Isso fala aqui a Gemara. Porém, voltando a Rabi Bar Hama, Rabi Bar Hama sim disse que, como você vê na nossa Mishnah, que se os caminhos proibiram fazer a smirra no Yom Tov, você vê que ele serve fazer a smirra com toda a força. Amar Rav Papa, disse Rav Papa, Shmai Minas, você vê daqui, Tzadina Surim, você vê da nossa Mishnah, que se os caminhos proibiram fazer a smirra no Yom Tov, por exemplo, Bechamai. Então aqui se vê que é proibido a pessoa usufruir no Shabbat no Yom Tov também dos lados do animal. Não só as costas do animal, também dos lados. Poderíamos pensar que é proibido usar as costas do animal. Isso é um trabalho normal, um trabalho profissional. Isso seria proibido. Aí temos o receio que a pessoa vai preparar um bastão para guiar o animal. Por isso é que é permitido pendurar algo no lado do animal. Ou na cabeça do animal. Aqui se vê que é proibido, por quê? Diz a galera de Tzadim Mutari, porque se você fosse falar que é permitido usar a lateral do animal, inclusive a cabeça, ele se move, Tzadim, apoia o seu peso na cabeça do animal, você estaria montando na cabeça do animal, como se fosse, mas é permitido, o que é proibido é nas costas do animal. E lá chama a Tzadim Asurim, então se vê daqui que é proibido usufruir também das laterais do animal, inclusive a cabeça. Isso fala que isso resolve uma outra questão na Serra de Shabbat. Se isso é permitido, isso é proibido, na página 155. Ravashi, mas fala Ravashi, começamos da Fio Design em cima. A Filho tem uma cidade mútrica, não tem prova falar Ravashi. Mesmo que possamos falar que é permitido usufruir das laterais do animal, o lado da barriga, por exemplo, a pessoa poderia colocar algo lá, grudar algo lá. Pode ser que é permitido no Shabbat e então não tem problema. Porém, a cabeça é diferente. Porém, tudo que está na altura das costas, como a cabeça está na altura das costas, é considerado como as costas do animal. Então, isso é diferente. Eles também previram toda essa altura. Você não pode montar nas costas, nem pode usufruir também da cabeça do animal. Por isso, algumas opiniões proíbem fazer a smirra no Yom Tov, porém, a Alaha é como Betila, que é permitido, uma vez que a smirra vem para fazer o sacrifício. E o sacrifício é uma mitzvah no Yom Tov, permitiram também fazer a smirra, ou seja, não proibiram a pessoa de fazer a smirra na situação de mitzvah. Não temos o receio que a pessoa de repente vai preparar um bastão para guiar o animal, se está apoiando o seu peso na cabeça do animal para sacrificar o sacrifício. Você fala aqui, Agmará, e ela recompetida. Começamos uma nova Mishnah com relação ao sacrifício do Yom Tov. Quais sacrifícios é permitido sacrificar no Yom Tov, quais não? Bet Shammai, alguém fala Bet Shammai, Mevin Shlamim, Ve'en Som Prinalem. É permitido sacrificar? Sacrifício de Shlamim, fala Bet Shammai no Yom Tov. Como Shlamim Hagigah, um sacrifício obrigatório, um sacrifício festivo, pode sacrificar no Yom Tov, mas não faz a smirra, fala Bet Shammai. Avalo Olot, não traz o sacrifício de Olá Treia, o sacrifício de Olá da visita do Bet HaMikdash, não traz no Yom Tov. A diferença entre Shlamim e Olá é porque Shlamim é Melechet Ochel Nefesh. É assim como eu posso pegar um animal laico no Yom Tov, fazer o abate, preparar a carne, cozinhar e comer. Eu posso também fazer a shchitá, o sacrifício, sacrificar o sacrifício, pegar a carne que sobrou e comer. Então fala Beit Shammai, Melech et Ochenefesh, um trabalho para a pessoa comer é permitido no Yom Tov. Porém, a Olá, como sabemos, é toda a Olá é queimada no Mizbeach. Então não é Melech et Ochenefesh, portanto, será proibido. Isso fala Beit Shammai. O Beit Hillel, não me fala Beit Hillel, Mevi'in Shlamim Ve'olot Ve'somkhin Alehem. Fala Beit Hillel, é permitido a pessoa trazer sacrifício de Shlamim, sacrifício de Olá também, Shalmei Hagigá e Olá Treia, no Yom Tov. Vimos uma serra de Betzá, o motivo disso, fala Beit Hillel. A pessoa tem que antecipar ao máximo, sacrificar o sacrifício da festa, para a pessoa não perder a oportunidade depois, se passa a festa e não sacrifica, ele perde a oportunidade. Então fala Beit Hillel, sacrifica sim o sacrifício de Olá Treia também no Yom Tov. É importante, é indispensável, fala Beit Hillel, para a pessoa não chegar a ser negligente e perder os próximos dias da festa também. Vesom Chinalem, fala Beit Hillel, também faz a smichá, como já explicamos. Atzer, com relação a Shavuot, é uma sugiá, é um assunto independente. A festa de Shavuot, como vai falar a Gemara, tem o Yom Tov, como já sabemos, não tem Chol HaMoed, e tem 7 dias para sacrificar o sacrifício de Shavuot, o sacrifício de Shalmei Hagigá e Olá Treia. Tem 7 dias, o dia do Yom Tov e mais 6 dias. Fala aqui a Mishnah. Atzeret shechal yod be'erev Shabbat. Se Shavuot cai na véspera do Shabbat, o que se faz? Então, Beit Shammai me fala Beit Shammai. Yom Tavoach achar Shabbat. O dia da reposição do sacrifício. Fala Beit Shammai, você não pode sacrificar o sacrifício de Olá Treia no dia de Shavuot. Como Beit Shammai sustenta, que não podemos sacrificar o sacrifício de Olá no Yom Tov. O dia do sacrifício, Yom Tavoach, é o dia da reposição do sacrifício, vai ser no domingo. No Shabbat também você não pode sacrificar, com certeza. Então você sacrifica no domingo. O Beit Hillel, homem, conforme o Beit Hillel, em Yom Tavoach, achar Shabbat. Fala Beit Hillel, não precisamos dessa reposição do sacrifício no domingo. Conforme o Beit Hillel, você pode sacrificar também o sacrifício Shamei Hagigá, e também o Latreia no Yom Tov de Shavuot. Então você sacrifica na sexta-feira. Todo sacrifício, você não precisa de uma reposição no domingo. Porém, se você não conseguiu sacrificar no Yom Tov de Shabbat, você tem mais 6 dias para sacrificar. Fora o Shabbat, você não pode sacrificar. O Modim Sheim Chala Liyot Beshabbat. Porém, todos concordam que se Shavuot cai no Shabbat, Sheyom Tavoach Achara Shabbat, com certeza o dia do sacrifício não vai ser no Shabbat. É permitido sacrificar Shamei Hagigá, o latriar no Shabbat, com certeza, só é permitido sacrificar sacrifícios públicos no Shabbat e não sacrifícios particulares à pessoa, então o dia do sacrifício vai ser no domingo. Em Kohen Gadol Miklabesh Bekelav, o Mutarim Bespedo Bitarim. Uma novidade muito grande. Você poderia pensar, uma vez que o dia da reposição dos sacrifícios, que quando o Shabbat cai no Shabbat vai ser no domingo, o domingo vai ser um dia festivo. O Kohen Gadol vai vestir as roupas festivas e é proibido fazer espeto. O discurso número um falecido como um dia festivo, é proibido jejuar como um dia festivo. Então ele fala a Mishnah que não, o Kohen Gadol não vai vestir as suas roupas festivas. É permitido fazer esped, pode jejuar também no domingo. Por quê? Shelolekayem divrei haomrim atzeret achar haShabbat. Por quê? Porque queremos contradizer os tzedukim. Os tzedukim eram Yehudim, que saíram do caminho da tradição judaica, falaram que a Torá oral não é verdade, Deus os livre. E falaram que Shavuot tem que ser sempre no domingo. Mesmo que Sfirat HaOmer terminou na segunda-feira, na terça-feira já é dia 50, e deveria ser Shavuot, conforme a tradição judaica. Falamos isso do que, contra a Torá oral, que Shavuot vai ser só no próximo domingo. Então, para contrariar esse Tzukim, então não fazemos esse dia, esse domingo, depois do Shavuot, que não podemos sacrificar o sacrifício de Shavuot, como sacrificar esse domingo, não fazemos esse dia um dia festivo, para que as pessoas não pensem que os Ramim concordam lo aleno com os Tzukim, que o domingo é o dia de Shavuot. Isso fala nossa Mishnah. Fala, Gemara. Amar Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Amar Rabi Yoshai, nome de Rabi Yoshai. Minai le'atzeret, she'eshta tashlumim kol shiva. Como se sabe disso, que Shavuot tem tashlumim, tem dias de reposição, 6 dias depois da festa de reposição. Shulimar, porque falou o Pasuk, Bechaga Matzot, Bechaga Shavuot, Bechaga Sukkot. O Pasuk fala, 3 vezes ao ano, você visita o Beit HaMikdash, sacrifica os sacrifícios festivos, em Pesach, em Shavuot e em Sukkot. O Pasuk não precisaria falar, detalhar que é Pesach Shavuot Sukkot. Já sabemos disso, muitos Pesukim já falam sobre isso. Porque o Pasuk repetiu aqui, é para associar as festas. Então o que? Makish Hagah Shavuot, Hagah Matzot, veio associar a festa de Shavuot com Pesach. Mas Hagah Matzot e Shlat Hashlamim Kol Shiva, assim como a festa de Pesach tem 7 dias de sacrifício, que a pessoa pode sacrificar. Então, Av Hagah Shavuot e Shlat Hashlamim Kol Shiva, também com relação a Shavuot é a mesma coisa. Tem 7 dias para sacrificar o sacrifício. Veio uma Makish de Hagah Sukkot. Pergunta agora, por que você não associa Shavuot com Sukkot? Que o que? Mas Hagah Sukkot e Shlat Hashlamim Kol Shmoneh. Assim como o Sukkot tem 8 dias para sacrificar o sacrifício, 7 dias de Sukkot e mais Shmini Atzeret. Av Hagah Shavuot e Shlat Hashlamim Kol Shmoneh. Assim também com relação a Shavuot, deve ter 8 dias para sacrificar o sacrifício. Por que você associa com Pesach e não com Sukkot? Pergunta agora. Shmini Regev Bifnei Atzmo. Shmini Atzeret é uma festa independente de Sukkot. Então quando o pastor menciona Sukkot, não inclui Shmini Atzeret. Então não podemos associar Shavuot com Sukkot e Shmini Atzeret, porque o pastor não menciona Shmini Atzeret. Fama Eimor Deam Shmini Regev Bifnei Atzmo. Isso que falamos que Shmini Atzeret é uma festa independente de Sukkot. Anemili só se aplica Leinyan Pazar Kashar. São as 6 alachot, 6 aspectos. Pazar, Kashar, são iniciais dessas 6 diferenças. Pei refere a pais. Pais significa o sorteio. Em Sukkot, não se sorteia os Kohanim que vão trabalhar no Beit HaMikdash, fazer uma rotação, porque tinham muitos sacrifícios, fazer uma rotação e todos os Kohanim terminavam trabalhando no Beit HaMikdash. Porém, em Shmini Atzeret se faz sim o sorteio. É uma diferença. Zman, o Zayin, refere ao Sheikhiano, a pessoa que fez Sheikhiano em Sukkot, tem que fazer Sheikhiano outra vez em Shmini Atzeret. Outra diferença. Reish, Reish refere a Regel. Regel significa uma festa. Shmini Atzeret tem alachot, diferente de Sukkot. Em Sukkot podemos comer na Sukkah, por exemplo. Em Shmini Atzeret não comemos na Sukkah. Kuf refere a Korban. O número de sacrifícios de Shmini Atzeret é diferente do número de sacrifícios da festa de Sukkot. É uma outra diferença. Shin refere a Shira, o cântico dos Leviim. Em Shmini Atzeret se canta o cântico dos Leviim com assunto diferente do que a festa de Sukkot. Bet refere a Brachá. Se fala o Yalev e Avô, mencionando o Shmini Atzeret e não a festa de Sukkot. Do Brigat Amazon, na Amidah, etc. Aval e Nyan Tashlumin, Tashlumin de Rishon, por aí com relação a Tashlumin, a reposição do sacrifício, Shmini Atzeret, a reposição do sacrifício de Sukkot. Então poderíamos sim associar a festa de Shavuot com a festa de Sukkot, Shmini Atzeret. Com relação aos sacrifícios, Sukkot e Shmini Atzeret é uma festa só. Podemos o quê? Repor os sacrifícios de Sukkot em Shmini Atzeret. Com relação a isso, poderíamos sim associar e falar que também Shavuot tem 8 dias para sacrificar o sacrifício. Por que não? Detrás, como fala a Mishnah, Mishel Ochag Yom Tov Adishon Shel Chag, a pessoa que não sacrificou o sacrifício de Shomer Chagigah na festa de Sukkot, no primeiro Yom Tov de Sukkot, Chogeget Kol HaRegel, ele pode sacrificar na continuação da festa, no Chol HaMoed. Ve Yom Tov HaAcharon, também no último Yom Tov, Shmini Atzeret. Que se vê que com relação a Tashlumim, Shmini Atzeret e Sukkot é a mesma festa. Responde a Gemara, Tafasta Mirubah, Lo Tafasta, Tafasta Moat Tafasta. Um conceito bem famoso na Gemara, muitos de nós já sabemos disso. Quando os rabinos têm duas opções de como aprender uma halakha, associar com um assunto ou com outro assunto, tafasta muat tafasta. Vamos pegar o mínimo, vamos inovar o mínimo possível. Ou seja, aqui nesse caso, temos que associar a festa de Shavuot ou com Pesach ou com Sukkot. Se vamos associar com Pesach, temos 7 dias de usar sacrifícios. Com Sukkot temos 8 dias. A novidade maior seria Sukkot. Escolhemos a novidade menor, a novidade mínima, para ser mais garantido. Tafasta moat tafasta. Quando você pega o mínimo, você se garante mais. Essa é uma forma que os Hamim interpretam os psukim que recebemos desde Moshe Rabbeinu. Então fala agora que associamos a festa de Shavuot com a festa de Pesach. Então pergunta agora, Elo Alemai, Ilo Retakat, Verach Manah Lechaga Sukkot. A questão é porque a Torah incluiu também nessa na lista de Pesach, Shavuot, Sukkot, incluiu Sukkot. Se já saberíamos que uma das festas é Sukkot. Temos que visitar o Beit HaMikdash com sacrifícios festivos. Porque o pastor veio associar aqui Pesach Shavuot Sukkot para uma outra halakha. Que halakha é essa? Associar Shavuot e Pesach já sabemos para com relação à halakha do Tashlumim. Porém, com relação a Sukkot, o que se aprende? Fala la kusha le Hagah Matzot para associar com Pesach. Ma Hagah Matzot ta'un lina, af Hagah Sukkot ta'un lina. Assim como a festa de Pesach tem que fazer lina. Quando a pessoa está no Beit HaMikdash no Yom Tov, terminou o Yom Tov, ele não pode escapar para sua casa de volta, viajar. Não com respeito para o Beit HaMikdash. A pessoa tem que dormir em Yerushalayim a noite depois do Yom Tov. E depois, amanhã, ele pode voltar para sua casa no Chol HaMoed. Essa lacha se aplica com relação a Pesach e com relação a Shavuot e Sukkot. Associamos aqui Sukkot com Pesach, com relação a essa lacha. E também Shavuot é a mesma coisa. Uma veata minala. Então, onde se sabe lá com relação a Pesach, que é tão óbvio que temos que fazer liná, dormir lá em Yerushalayim. Tem um tipo que falou para subir, viramos a página. O panita babou, que é belacta, olha, quando chega de manhã, você pode viajar para sua casa. Ou seja, amanhã, depois do Yom Tov. Você não pode viajar longas distâncias pela Turá no Yom Tov. Também no Shabbat. Você não pode viajar pela Turá 12 quilômetros. Então, quando passou, todos podem voltar para suas casas de manhã. Não significa amanhã do Yom Tov, significa amanhã depois do Yom Tov. Amanhã de Chol HaMoed. Essa lacha se aplica com relação a Pesach, Shavuot e Sukkot. Fala na Tna, na Mishnah. Voltando ao assunto de Rabi Elazar em nome de Rabi Yoshai. Fala Rabi Elazar que Shavuot tem 7 dias de Tashlumim, 7 dias para sacrificar os sacrifícios. Fala a nossa Mishnah, aparentemente contra isso. Atzeret Shechal Yot Erev Shabbat, se Shavuot cai na véspera do Shabbat, na sexta-feira. Bet Shamay Omrim, fala Bet Shamay Yom Tavoch, Achara Shabbat, o dia do sacrifício de Olatreia. Olá que não pode ser sacrificada, conforme Bet Shamay no Yom Tov. Vai ser no domingo. O Betilel, me fala Betilel, ela Yom Tavor, fala Betilel, não tem um dia de reposição para esse sacrifício. Mas lá, o que significa isso? Ela Yom Tavor, claro, não tem nenhum dia de reposição, aparentemente, fala aqui Betilel, e a Beazar fala que tem 7 dias. Falou, não é isso que o Betilel falou. Shenat Sricha Yom Tavor, não é necessário um dia de reposição, por quê? Porque Betilel fala que é permitido sacrificar o sacrifício de Olá Feriá, também no Yom Tov. Isso falou Betilel, porém existe a pessoa que não conseguiu sacrificar. Tem mais 6 dias. O Maica Mash fala, então qual é a dúvida de Betilel com relação a isso? De me caro vina biomé? A Mishnah traz Betilel outra vez para falar que podemos sacrificar o sacrifício de Olá no Yom Tov? Aí frigo barra da Zimna. O princípio da Mishnah já fala isso. Então vamos falar a Mishnah? Bet Shammai, vim falar Bet Shammai, me vi em Shlamim, vem são brinalem. Fala Bet Shammai. Podemos sacrificar o sacrifício de Shlamim, Shlamim Chagigah no Yom Tov, e não faz smicha, avalo, olot, mas não o sacrifício de Olá. O Betilel me fala, Betilel, me vi Shlamim, ve olot. Betilel fala que podemos sacrificar o sacrifício de Shlamim, Shlamim Chagigah, Olá Triá também, ve somchim alehem, e podemos fazer a smicha. Então aqui se tivesse essa halacha, porque na continuação a Mishnah fala que, outra vez, que foi Betilel, podemos sacrificar o sacrifício no próprio Yom Tov de Shavuot, não é necessário sacrificar no domingo. Uma tzricha, sem necessidade desses dois casos. Um caso se trata quando o Shavuot cai durante a semana, no meio da semana. Um caso se trata quando o Shavuot cai na sexta-feira. É diferente, poderíamos pensar. Por quê? Porque se só escutássemos a machloket de Beit Shammai e Beit Hillel no meio da semana. Be'ake amri Beit Shammai, nesse caso fala Beit Shammai que não sacrifica no Yom Tov Olá, Mishum Deif Shavuot, Machar, porque você pode sacrificar no dia seguinte. Avalacha. Nesse caso, que Shavuot cai na sexta-feira, você vai se sacrificar depois de 2 dias? Em Mamoto Leule, Betilel, talvez Beit Shammai concorda com Betilel, que é melhor sacrificar no próprio Yom Tov, e não empurrar, atrasar o sacrifício até o domingo, 2 dias. Temos o receio que é só fazer pouco caso do sacrifício. Ah, já atrasaram 2 dias? Não, que não é tão importante assim, eu nem vou sacrificá-lo, Ale. Então, poderíamos pensar que Beit Shammai concordaria com Betilel no caso que Shavuot cai na véspera do Shabbat. Você poderia sacrificar a Olá no próprio Yom Tov. Por isso, a Mishnah fala também esse caso que tem Machlok. Ve'iash mo'inan beha. E se a Mishnah só falasse nesse caso, quando Shavuot cai na véspera do Shabbat? Be'ak amri Betilel. Nesse caso, fala Betilel, eu poderia pensar Mishum delo efshale manchar, porque você não pode sacrificar no dia seguinte, que é Shabbat. Então você vai empurrar 2 dias, fala Betilel, sacrifica no próprio Yom Tov. Fala Berá, porém no caso que Shavuot cai no meio da semana, que você pode sacrificar no dia seguinte, Eima, Modole Beit Shammai, talvez eles concordam com Beit Shammai. Não sacrifica no Yom Tov, Olá, sacrifica no dia seguinte, Sriha, por isso me chama atrás os 2 casos, para falar que nos 2 casos tem Machlok entre Beit Shammai e Betilel. Isso fala aqui a Gemara. Tá, chamou outra prova contra Rabi Elazar. Mishelo Hak Shivat Yemea Pesach. A pessoa que não sacrificou o sacrifício festivo nos 7 dias de Pesach, o Shmunat Meahag, nos 8 dias de Sukkot, o Shmuniat Tzeret junto, Veyom Tov Shilat Tzeret, ou não sacrificou o sacrifício no Yom Tov de Shavuot. Shuv Enochogeg, ele perdeu a oportunidade, não pode mais sacrificar o sacrifício festivo. Então, Mailav, o que significa isso? Yom Tov Shilat Tzeret? Significa que a Mishnah fala, a Breta fala, a pessoa que não sacrificou no Yom Tov de Shavuot perdeu a oportunidade. E a Benazar disse que tem 7 dias para sacrificar o sacrifício, tem uma contradição aqui. Malô, não é isso que a Breta Mishnah fala. Yom Tavor, a pessoa que perdeu o dia da reposição do sacrifício, perdeu a oportunidade dele. Porém, Ahi, se é isso a explicação, Nifshot Minad, Had Yom Tavor. Podemos definir dessa Breta que tem só um dia de reposição. E a Benazar fala que tem 7 dias. Ou seja, podemos pensar aqui dessa Breta que tem Shavuot, tem mais um dia. A pessoa que perde esse segundo dia perdeu a oportunidade, ele precisa falar que tem mais 6 dias além do Yom Tov. Eima e Metavó, temos que falar com certeza que Rabi Elazar recebeu essa braita com uma guiçá diferente, uma versão diferente, que é Metavó, os dias da reposição. A pessoa que perde os 7 dias de Shavuot, de reposição dos sacrifícios, perdeu a oportunidade, isso que a braita precisa falar, não é uma prova contra Rabi Elazar. A braita deve ter algum engano nessa versão que recebemos na Gemara. Tá, acho uma outra prova contra Rabi Elazar, ele fala Rabi Elazar uma braita. Amra Torah, a Torah falou, Mnei Amin Bekadesh Chodesh, conta os dias do mês, conta 29 ou 30 dias do mês, e depois, no Rosh Chodesh, você santifica o Rosh Chodesh com sacrifícios especiais. Mnei Amin Bekadesh Atzeret, você conta os dias de Sfirat HaOmer, e santifica Shavuot com sacrifícios especiais de Shavuot. Você fala, Breta, mas Rosh Lemnuyah. A Fatzeret Lemnuyah, assim como Rosh Chodesh, é um dia só. E isso é paralelo a cada dia do mês. Contamos 30 dias, por exemplo. Cada unidade é um dia. E também Rosh Chodesh é uma unidade. A Fatzeret Lemnuyah tem assim também com relação a Shavuot. Shavuot é um dia só, porque é como é paralelo à unidade da Sfirat HaOmer. Cada unidade da Sfirat HaOmer é um dia. Então Shavuot também é um dia de Yom Tov. Isso fala a Braita. My love. Então, o que se explica nessa Braita? Gamar Mechodesh. Aprendemos, associamos então Rosh Chodesh com Shavuot. Ma Chodesh Yom Echad. Assim como com relação ao Rosh Chodesh, a pessoa tem só um dia para sacrificar os sacrifícios de Rosh Chodesh. A Atzeret Yom Echad, com relação a Shavuot, não tem Tashlumin. A pessoa tem só um dia para sacrificar os sacrifícios de Shavuot. Não tem dia de Tashlumin, de reposição. Isso vai diretamente contra Rabi Elazar, que fala que tem sim 6 dias de reposição. Amar Rabi fala Rabi Vetisbira, faz sentido falar como você falou? Ato Atzeret Yom Manina, Shavu Elo Manina? Será que com relação a Shavuot só contamos os dias das Sfirat HaOmer? Não contamos as semanas? Amar Rabi, a Rabi fala que é diferente. Mitzvah Lenim Neyomi, Dirtim, é uma mitzvah contar a cada dia das Sfirat HaOmer, como falou o Passu. Tisperu, Hamishim Yom, contem 50 dias, e vocês vão chegar em Shavuot no dia 50. O mitzvah lemim, em Shavuot, então é uma mitzvah contar semanas. Falamos que tal dia de tal semana, no Sfirat HaOmer, ter tempo que falou o Pasuk, Shiva Shavuot, espolar, como de 7 semanas. Então, existe um aspecto de Shavuot, que é paralelo aos dias do Sfirat HaOmer. Isso é um dia de Yom Tov, falarava. Porém, existe um outro aspecto de Shavuot, que é paralelo às semanas que foram contadas em Sfirat HaOmer. São 7 dias, uma semana para sacrificar os sacrifícios. Outra prova que falarava aqui, Hag Shavuot, tipo, o Pasuk fala, chama a festa de Shavuot, festa das semanas. Então, existe com certeza um aspecto em Shavuot que refere às semanas. Então, assim como existe 7 semanas, existe mais uma semana, que é a semana de Shavuot. Não são dias de Chol HaMoed, porém são dias para sacrificar o sacrifício, e a pessoa perdeu os primeiros dias, tem mais 6 dias para sacrificar o sacrifício de Shavuot. Ficamos aqui por hoje, obrigado pela atenção. No próximo nós vamos ver umas halachot muito interessantes com relação a Netilat Yadayim na época do Bet HaMikdash. Como é que se fazia Netilat Yadayim para comer sacrifícios, para a oferenda do Kohen também, e vamos entrar num assunto de Tumah e Tarah, impurezas e purificações, purezas, um assunto muito interessante, abstrato, porém existem sim regras como entender esse assunto. Vamos tentar explicar no próximo Daf, em seguida, não vale a pena perder. Amém.